Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 20 de maio. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, olhando para os ativos de risco hoje, a gente acaba tendo um dia mais positivo, depois de uma semana aí bastante agitada, bastante volátil. Pelo menos nessa sexta-feira, a gente acaba tendo um dia de alívio e de recuperação para a maioria das ações globais. Olhando para os fechamentos na Ásia, nós tivemos Xangai na China subindo 1,6%, Hong Kong subindo 3%, a bolsa japonesa 1,27% de alta. Já na Europa, nós temos Londres, Paris e Frankfurt na Alemanha, com todas essas bolsas subindo ali em torno de 1,5% a 2%. Futuros norte-americanos, o S&P, Dow Jones e a Nasdaq subindo mais de 1%. VIX, que é aquele índice do medo, voltando para o patamar dos 28 pontos, queda de 2,5%. Índice dólar no 0 a 0, faixa ali dos 103 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, alta de 0,32 a 2,86. Bitcoin e outros criptoativos reagindo bem nessa sexta-feira, alta de quase 5% para o Bitcoin, que volta a ser negociado acima dos 30 mil dólares a unidade. Olhando para o desempenho das commodities, a gente tem o petróleo WTI negociado em Nova York no 0 a 0, a 110 dólares o barril, cobre subindo 0,72, níquel caindo 1,5%, e os contratos futuros de minério de ferro negociados na Bolsa de Singapura, alta de mais ou menos ali em torno dos 2%. Esse movimento, pessoal, em relação ao desempenho das bolsas asiáticas e que, por consequência, também favorece algumas ações europeias, principalmente as de mineradoras e minério de ferro, bem dentre outros, acontece por conta do grande destaque aí dessa sexta-feira e que está trazendo aí mais otimismo para os mercados, que foram as novas medidas de alívio monetário que foram adotados na China. Bola da vez foi a queda aí de uma das suas taxas de juros, em que o Banco Central Chinês reduziu então a taxa de juros de referência de 5 anos, de 4,60 para 4,45. Isso acabou então trazendo aí um pouco mais de otimismo para o mercado, depois dessa semana bastante volátil. As autoridades chinesas, né, que indicaram que estão buscando estimular o setor imobiliário, os empréstimos, tendo em vista aí uma diminuição dos efeitos deletérios da sua política de tolerância zero à Covid-19 sobre a atividade econômica na China. Então vejo que isso abre espaço para uma recuperação dos ativos de risco, principalmente tudo que está correlacionado à indústria de construção civil na China. Mas é aquilo, pessoal, ao mesmo tempo, né, se os indicadores macroeconômicos daqui para frente não favorecerem não favorecerem, né, esse movimento de recuperação, ou seja, uma coisa é o que está sendo feito ali para estimular que a atividade volte ao seu normal. Outra coisa é a atividade voltar à sua normalidade. Então vamos acompanhar como esse processo vai se desenvolver nos próximos meses, mas obviamente, né, os mercados eles sempre vão tentar antecipar os acontecimentos, e isso justifica, obviamente, esse movimento de recuperação que a gente acaba vendo hoje para as bolsas chinesas e também para as bolsas globais. Por conta disso, pessoal, acredito que a gente, olhando aqui para os possíveis reflexos na bolsa brasileira, a gente pode ter um bom desempenho de ações ligadas ao setor de mineração barra siderurgia, por conta dessas notícias mais positivas relacionadas à China. Bom, falando um pouquinho sobre Europa, tá? A gente teve a divulgação de alguns dados macroeconômicos, a gente teve a divulgação dos preços ao produtor na Alemanha, pessoal, que subiram 33,5%, comparando o mês de abril de 2022 com o mês de abril de 2021. 33,5%. Tá? Acho que isso mostra aí que o conflito entre Rússia e Ucrânia está sim elevando e muito, né, os custos de energia para a Alemanha, e que, obviamente, né, isso deve gerar, continuar gerando bastante preocupação, apesar de não ser nenhuma grande novidade. Esse índice, né, atingiu um novo recorde em termos anuais. A gente também teve no Reino Unido, né, dados de atividade que até o momento seguem surpreendendo. A bola da vez aí foram as vendas no varejo, que avançaram 1,4% na comparação mês contra mês, ou seja, abril contra março, ante uma expectativa de crescimento de 0,3%. Porém, pessoal, como a inflação no Reino Unido chegou a 9% no mês de abril, essa que foi a maior alta em 40 anos, puxado pelos preços dos alimentos e energia, que continuam a subir, A gente vê aí o mercado, né, de Forex, né, ou seja, o mercado de apostas de moedas, precificando aí uma expectativa de queda da libra esterlina contra outros pares globais. Beleza? Bom, pessoal, acho que em termos gerais o que nós temos de contexto macroeconômico global e suas influências para o mercado brasileiro são essas, tá? Um dia otimista, então, que abre espaço para uma recuperação dos ativos de risco aqui no Brasil também, principalmente aqueles que vêm mais sofrendo nas últimas semanas. E essa questão aí da China deve, na minha opinião, favorecer o movimento hoje para mineradoras e siderúrgicas. Falando sobre o noticiário Brasil, pessoal, o que que nós temos aí para essa sexta-feira? Na verdade, são notícias que foram divulgadas ontem, né? Mas que eu acho que é importante a gente trazer aqui nesta abertura, em que ontem a gente teve o Ministério da Economia elevando a sua expectativa de inflação deste ano de 6,5% para 7,9%, ele que manteve também as projeções para o crescimento do PIB para o Brasil em 1,5% na comparação ano contra ano. A gente também teve ontem o presidente Bolsonaro dizendo que há possibilidade de corte de até 17 bilhões no orçamento dos ministérios, com o objetivo aí de atender às despesas extras do governo, tá? Que vai incluir a questão do precatórios, plano safra. O presidente não detalhou aí como ele conseguiu fechar essa conta, mas o corte desse orçamento deve ser anunciado nessa sexta-feira. Se isso realmente for confirmado, pessoal, e que tenha, né, que ele tenha conseguido uma boa justificativa, isso deve ajudar e muito a questão fiscal brasileira, tá? E os seus reflexos que podem ser precificados na curva de juros aqui do Brasil. Então, conforme eu venho acompanhando, compartilhando com vocês, um dos problemas que poderia acontecer em relação ao Brasil é essa questão da desordem fiscal, né, com um excesso de gastos em um ano eleitoral. Mas até o momento, isso realmente, assim, entre aspas, né, de tirar o chapéu, a gente sabe que tem coisas positivas, coisas negativas, mas até o momento aí o mercado tem acompanhado as contas públicas do governo e não há o que se falar, tá? Realmente um cenário bem mais positivo do que o esperado, e a gente fica na expectativa de que isso deva continuar, tá? Porque isso vai ser muito positivo, muito importante para que daqui a alguns meses, com a inflação estabilizada, a gente tenha espaço para começar a reduzir a taxa de juros, certo? Esse é o principal objetivo. E com a redução da taxa de juros, isso tende a chamar a atenção aí de novos investidores para iniciarem no mercado de ações ou voltarem ao mercado de ações que ficou tão judiado aí desde agosto do ano passado. Sobre o noticiário corporativo, as novidades que nós temos para essa sexta-feira, após, no caso, a aprovação do Tribunal de Contas da União para a privatização da Eletrobras, o governo informou que pretende fazer então a venda das ações da Eletrobras no próximo dia 13 de junho. O governo que deve protocolar então o registro da oferta na CVM no próximo dia 26 de maio e fazer um roadshow aí para atração de investidores estrangeiros que deve acontecer entre 27 de maio a 8 de junho. Acredito que deve existir aí bastante demanda aí, dado a expectativa, né, de potencial de ganho que existe numa melhora operacional a ser feita aí na Eletrobras. Além disso, pessoal, a gente teve a PagoNext, que é a subsidiária do Santander e que controla a Getnet, ela que comunicou a intenção de realizar uma oferta pública de cancelamento de registro das ações da Getnet, tanto aqui no Brasil, e uma deslistagem também nos Estados Unidos. A Getnet que fez uma, digamos assim, não foi uma abertura de capital, né, mas ela fez um processo de cisão do Santander no ano passado. Depois a taxa de juros aumentou muito, pressionou e muito, né, a cotação do ativo para baixo, e agora eles estão querendo aí desfazer a operação, né? Enfim, algo bastante surreal, né, o que aconteceu, porque você vende as suas ações, entre aspas, em ótimas condições de mercado e agora propõe uma recompra em condições terríveis, né? Quem sai sofrendo nessa, sem sombra de dúvida, é o acionista minoritário. Esperado também para hoje, pessoal, que o presidente estará no hotel Fazano Boa Vista, em Porto Feliz, no interior de São Paulo, para encontrar aí com o dono da Tesla, o Elon Musk, Ele que segue negociando aí a operação de compra do Twitter. De acordo com o Ministério de Comunicações, Elon Musk irá tratar aí com o governo brasileiro sobre conectividade e proteção da Amazônia. Serão os temas tratados aí neste encontro. E por fim, a gente teve também a divulgação dos estoques de minério de ferro na China, nos principais portos, que caíram cerca de 3,1% na comparação semanal, né? Essa semana com o final da semana passada, de acordo com os dados da MySteel Global, lembrando que os estoques, né, desde o dia 22 de abril, ou seja, na comparação mensal, já apresentam uma queda aí de quase 8%, então isso favorece também o movimento de valorização do minério na China e que, por consequência, seria positivo aí para mineradoras e siderúrgicas no mundo e aqui no Brasil. Beleza, pessoal? Então, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. A gente acaba entrando numa janela em que abre possibilidade aí de recuperação dos ativos de risco, não porque as coisas se resolveram, mas pela, na verdade, aí, ausência de notícias, tá? A gente tem hoje uma agenda macro bastante fraca, né? Nenhum indicador relevante. Então, como os ativos sofreram muito, né, nos últimos dias, nas últimas semanas, abre espaço para correções pontuais. Mas é importante dizer, pessoal, cenário ainda bastante instável, então ainda tomem bastante cuidado. Visão de longo prazo, aproveitem para fazer boas escolhas, né, fazer uma gestão aí do seu portfólio, sempre focado ali para orientação do seu controle de risco, tá? 2022 ainda um ano super difícil, eu gosto de reforçar isso, mas é algo que, enfim, para vocês que já me acompanham há um tempinho, estão cansados de saber. Belezinha, pessoal? Então, pelo menos uma sexta-feira aí, espero que um pouco mais tranquila, mas é importante dizer, tá? Hoje temos vencimento de opções, tanto aqui no Brasil, sobre ações, quanto nos Estados Unidos, ou seja, não é porque tem uma expectativa de ser positivo que vai ser positivo tranquilo, pode ser, na verdade, bastante volátil. Um abraço, pessoal. Uma ótima sexta-feira para vocês. Um bom final de semana. A gente retorna na próxima segunda-feira, dia 23 de maio. Valeu, pessoal.